triste e a tristeza mendigando um sorriso. O cego procurando a luz da imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar.
Menu 105.
Para vocês, Flávio Venturini aqui no Menu 105, composição dele e de Guarabira, espanhola.
Ah,
Também tivemos Zé Ramalho, Sinônimos, de Paulo Sérgio, Cláudio Noan e César Augusto, e Alceu Valença, a composição do Alceu, Chuva de Cajus. Agora são 5h46, a gente segue com Maria Rita.
Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma
Tabajara FM, o melhor da MPB.
Sei que você gosta de brincar de amor. Só comigo não, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouve.
pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber. Eu amo você. Nada sei, um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti. Então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá. Você é quem quer saber, eu amo.
Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada. Um bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Ele é negro demais no coração.
Menu 105. nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Falei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu, do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu.
Tá aí pra vocês, Djavan aqui no menu 105, Flor de Lis, composição do Djavan. Também tivemos Maria Bethânia, Samba da Bênção, de Baden Powell e Vinícius de Moraes, e Cassiano, dele e Paulo Zedan, coleção, e ainda Maria Rita, de Milton Nascimento e Fernando Bran, Encontros e Despedidas. Agora são 6 horas em ponto. Menu 105 desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Apresentação e programação musical do menu de hoje foi minha, Fábio Hermano. Na sequência tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira e na sequência tem Se Liga no Enem. O tema de hoje é linguagens, então fica com a gente para aprender mais aqui no Se Liga no Enem. É isso, valeu galera, menu volta amanhã a partir das 5 da tarde. Uma ótima noite para você.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Em um tempo em que brilhavam pelo microfone da PRI4, Rádio Tabajara da Paraíba, as vozes respeitadas e aplaudidas de Nelly de Almeida, Rui Bezerra, Rui de Assis e Teones Barbosa, dentre outras, o aparecimento daquele conjunto de 4 adolescentes foi um fato inusitado e surpreendente. Suas primeiras apresentações aconteceram, como só ia acontecer sempre, em programa de calouros, atração radiofônica logo depois copiada pela televisão. Se não falha a memória, coube a Gilberto Patrício, ou terá sido Pascoal Carrilho, pela vez primeira anunciar no palco auditório da emissora da Rua da Palmeira os Tabajaras do Ritmo. Nascidos Nunes de Brito, todos com o nome começando com W. Pensava-se que ali estavam jovens vindo de família de músicos profissionais, como era comum à época. Lembre-se de Peri Ribeiro, nascido de Erivelto Martins e Dalva de Oliveira, que, por sinal, a TV Globo mostrou ao Brasil inteiro uma interessante minissérie sobre a vida dos dois. Nara Leão ou Edu Lobo, todos com genética musical autêntica. Mas o quê? O pai, oficial da Polícia Militar, não participava sequer da banda de música da corporação, quando muito arranhava um violãozinho de leve. Valderedo, Vilmar, Valdenice e Valdenira, esses, os nomes dos adolescentes que resolveram ir à luta e dos primeiros sucessos nas calouradas, conseguiram nos anos 50 e 60 do século passado formar um dos melhores conjuntos vocais que a Paraíba já produziu. Suas apresentações, que aos poucos foram saindo de João Pessoa e dos limites da Paraíba, proporcionaram ao quarteto aplausos dos mais merecidos em todos os palcos por onde andaram, aqui e alhures. Fazia gosto ouvi-los, afinados, bem treinados na voz e no conjunto, eles mesmos se acompanhando nos instrumentos musicais que dominavam com rara eficiência. Era, por assim dizer, presença obrigatória em todos os festivais de música que naquele tempo aconteceram em todo o Nordeste. Na Festa das Neves, na Festa da Mocidade, no Recife, em Salvador e até em palcos do Rio de Janeiro, os Tabajaras do Ritmo se constituíram num dos melhores trunfos que a música paraibana já exportou em todos os tempos. Naquele tempo não havia CD e até para gravar um LP, long playing, para quem não conhece, era preciso ter patrocínio. Quando muito, a Rosenblit do Recife dava chance a artistas regionais e os Tabajaras do Ritmo gravaram e conseguiram até vender discos, o que foi uma inominável proeza. Ficaram na minha memória momentos inesquecíveis de enlevo e de sensibilidade quando ouvi os Tabajaras do Ritmo com atenção, com respeito e com a certeza de que aquelas músicas, escolhidas não por acaso, eram a melhor representação de que o Brasil mostrava na sua criatividade musical sem limites, principalmente nas canções de Tom Jobim, Lupicínio Rodrigues, Cartola, Nelson Cavaquinho, Orestes Barbosa, Erivelto Martins e tantos outros ícones de um passado musical brasileiro inolvidável. Hoje, depois de tanto tempo em que o conjunto foi desfeito, cada um deles seguindo seu caminho em busca de profissões mais rentáveis, alegra-me dizer que escrevi esta crônica ao som de um CD, gravado de forma amadorista, de uma descendente direta do conjunto. A voz doce e terna desta bela e jovem cantora Lívia Nunes, filha de Valdenice, autêntica herdeira musical dos Tabajaras do Ritmo. Com ela, certamente, a bela história do magnífico conjunto dos anos 60 continua. Se vai ter o mesmo brilho de sua mãe e dos seus tios, só o futuro vai dizer. Muito obrigado e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e estou aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem!
Se liga no Enem!
Olá, estudante da Paraíba. Saudações, queridos estudantes. Eu sou a professora Tatiana Fronterota, do programa Se Liga no Enem PB, E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito pertinente para o Enem. Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem. O programa vai ao ar às terças e quartas-feiras, a partir das 6 da manhã, na Rádio Paraíba FM, e a partir das 18 horas, na Rádio Tabajara FM. Fiquem ligados. Pessoal, nós estamos aqui com um convidado muito especial, o nosso querido professor de filosofia, professor Jaelson Pimentel. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muitíssimo atual e que serve tanto para tantos pontos da nossa vida. O primeiro deles é a nossa vida social. E o segundo é a nossa prova do Enem. Coloquei a vida social em primeiro, hein? E agradeço, Jaelson, muitíssimo, ter aceitado o meu convite e que nós possamos ter aí esse programa muito proveitoso. E com certeza, o nosso professor vai trazer aí muita coisa para a gente dar conta aí, né? Agora, que assunto é esse, professora, que você não disse ainda? A inteligência artificial. A nossa IA, inteligência artificial. Nós vamos colocar aqui três pontos principais: a IA e a inteligência humana. O segundo ponto: o que a filosofia pensa disso tudo e qual a saída para que haja convivência entre o humano e a máquina. Vamos conversar? Professor Jaelson, muitíssimo obrigada pela sua participação. Fique bem à vontade para dar aí um show de aula para nós.
Eita, professora, olá, né? Estamos aqui nesse podcast. Sou professor Jaelso, como a professora Tatiana já colocou, e dizer que para mim é uma alegria estar partilhando aqui esse tema, que com certeza será recorrente para o Enem em 2026, e que faz parte aí desse nosso cenário. Do nosso conhecimento, né? Do nosso conhecimento. Então, a gente partilhar esse conhecimento e o que é que a filosofia pensa disso tudo, dialogando aqui com as outras áreas do conhecimento. Bom, e aí eu pensei de iniciar, professora, situando um pouco o que é a IA e o pensamento, como é que esse negócio funciona. Por que falar da IA, né, em um podcast de preparação para o Enem, onde você é que está nos acompanhando, seja do qual for o lugar da Paraíba, né? Então, o que é que isso tem a ver? E aí eu pensei dois pontos. Primeiro, desculpa aí, pessoal, que eu estou aqui com a garganta um pouco meio irritada, mas dá para a gente continuar. Então, primeiro, é uma realidade que abrange os diversos aspectos hoje da vida. Então, hoje falar de inteligência artificial, então a gente vai da produção acadêmica à produção de pão lá na padaria da nossa cidade em que está aí. Então, é algo assim que faz parte. A gente aceita, a gente dialoga com a inteligência artificial, ache que ela vai nos ajudar ou que não vai nos ajudar, ela faz parte, né, do nosso cenário. Nosso cenário da inteligência artificial. O segundo aspecto é que se cria muita expectativa e, ao mesmo tempo, desencanto. Desencanto. Há uma galera que vai dizer assim: eita, a inteligência artificial vai transformar o mundo positivamente, vai transformar tudo, vai curar tudo quanto é de doença, vai aproximar o mundo de tudo. Então, há uma galera que diz assim, que nada existe sem a IA, sem a inteligência artificial. E, por outro lado, há também uma galera que vai pensar o seguinte: os que dizem que vai parar o mundo, não vamos mais pensar, futuramente nós vamos ter sei lá, uma crise, um reset aí da humanidade, porque a inteligência artificial vai trazer o um mal para isso. Então, é a galera que vai dizer assim: melhor que não tivesse existido. Então, nós temos esses dois paralelos, esses dois pensamentos que vai pensar um pouco desta forma. Só que, o que é que acontece? Assim, com essa conversa que a gente quer colocar aqui, e é uma conversa direcionada para você que vai fazer a prova do Enem, é entender que nós vamos trazer uma reflexão filosófica sobre diversos aspectos que a IA vai construir no pensamento humano. E aqui sem uma supervalorização da IA, mas também sem um menosprezo de achar que, como aquela galera de achar que seria melhor sem ela. Não sei, né? Então, trazer questões urgentes relativas à IA, como, por exemplo, a questão da vigilância. Estamos sendo o tempo todo vigiados pela inteligência, pelo algoritmo, né? A ética, a identidade, quem somos nós, por exemplo, diante da IA. A relação de poder que há, né? Eu fico pensando, professora, né, de que sobre essa questão da identidade com os nossos próprios estudantes, com os nossos alunos, quem sou eu como estudante diante de situações que hoje eu estou elaborando, pensando alguma coisa de construir um conhecimento, mas só que o estudante ele vai muito mais pela via mais fácil. Então, eu não construo mais o meu pensamento lógico, racional, mas eu peço à inteligência artificial que faça isso por mim. Então, quem sou eu? Como é que eu vou construir a minha identidade a partir disso? É que eu não estou levantando uma visão de que seria melhor sem a IA ou com a IA. Mas, assim, é um problema que futuramente vai ser uma encrenca um pouco meio grande. Onde é que está a minha identidade de pessoa, de formador, ou de estudante que eu vou construindo a partir disso, né? Então, eu acho que vocês já começaram a entender que o nosso podcast não é simplesmente para criticar de uma ótica negacionista da inteligência artificial, da inteligência artificial, né? Mas é trazer esses pontos aí que vão fazer parte aí desse cenário, né? E aí, eu fico perguntando, qual seria, então, o problema, né, de uma IA para as pessoas, para o nosso modo de ser humano? Qual é o problema, então, da IA, né? Podemos nos perguntar. E aí, professora Tatiana, eu pensei da gente tentar conversar a partir de dois pontos. O primeiro problema que a IA traz, e que não é próprio da IA, mas seria próprio da interpretação, é o problema da compreensão. O velho dilema, por exemplo, na filosofia, ele é trazido por Descartes. O penso, logo existo. Qual é o problema disso? É que Descartes faz uma separação. Há um lado nosso, que é da mente, aquele lado que nós pensamos, e há um lado do corpo. Então, há uma separação de mente e corpo. Então, o corpo faz alguma coisa, e a mente faz outra. E esse problema é trazido muito para nós hoje quando nós tratamos da IA. Isso não sou eu que estou dizendo, mas é tipo uma corrente filosófica que está pensando sobre isso. Que nós separamos o homem, o humano e a máquina. E qual é a encrenca disso? É quando nós separamos o humano para um lado e a máquina para o outro, nós não conseguimos lidar com essa realidade que é paradoxal, que nós estamos convivendo com, ao mesmo tempo, com uma inteligência que ela é humana e uma inteligência que é máquina. E aí o que é que acontece? É que nós não conseguimos entender a IA como uma ferramenta. Mas nós entendemos muitas vezes a IA como um instrumento de dominação, como um instrumento que vai nos aniquilar, o que vai nos substituir. Então tem todo esse conjunto aí que é colocado. Não mais como essa ferramenta que vai ser, nos ajudar em diversas tarefas, em diversas funções, né, em diversas construções, mas eu começo a reconhecer a tecnologia como algo de controle. De controle para a minha vida e para a sociedade. E não somente na minha vida pessoal, mas também o aparelho de Estado, o aparelho político, o aparelho... Então, ele vai se equipando dessa ferramenta, ou ao menos que deveria ser uma ferramenta, né? E que se tornar agora um aparelho de dominação. E um segundo momento, né, uma segunda problemática que a filosofia vê como que poderá trazer do ponto de vista ético para a inteligência artificial é uma sociedade, agora é um problema da sociedade. O primeiro problema é um problema de interpretação, também é nosso. O segundo problema é um problema de formação. Nós temos uma sociedade que não está formada e que não está, talvez, educada para lidar com a tecnologia. Nós já temos problemas seríssimos na educação do ponto de vista da própria alfabetização, da própria consciência crítica e política. E agora nós temos uma sociedade que está lidando com uma outra realidade tecnológica e que não está preparada para isso. E quais são as provas disso? É que o mau uso, né, de fazer da tecnologia o que deixamos que ela faça conosco. Então, esse é o problema. É deixar que a tecnologia faz conosco. Basta lembrar, por exemplo, as fake news, que a gente começa, e esses dias a gente viu isso muito, muito, né, de forma exacerbada aí pela internet e tudo mais, né, fake news ou propagandas que começa a ser assimilada para nós como se fossem verdades. Verdades absolutas. Então, é muito comum agora a sociedade e as pessoas, e sobretudo aquelas que têm uma formação, não uma formação mais sólida, entender determinadas posições, determinadas falas, como algo absoluto. Então, esse é um problema muito ético, um problema muito sério da ética das IAs, hoje em que eu vou pegar a imagem, por exemplo, da professora Tatiana e vou colocar uma voz e como se fosse ela que estivesse dizendo determinadas coisas. E embora ela possa provar isso posteriormente, mas no imaginário popular e dessas pessoas que não estão o mínimo possível preparadas para lidar com essas verdades, ou analisar essas verdades tecnológicas, então a imagem da professora já vai estar meio que destruída em um certo cenário. Certo? Professora, se quiser intervir alguma coisa aí, pode ir falando.
E aí, Jaelson, eu vou tocar só um pouquinho no ponto que você citou a respeito do instrumento de dominação social, que é de estudante. A expansão da inteligência... Há muitos mitos e verdades sobre a inteligência artificial, o seu uso, a sua expansão dentro da nossa sociedade. Mas a expansão da inteligência artificial tem transformado as relações sociais de forma muito profunda. Não só as relações sociais, mas também as questões econômicas, as questões políticas. Embora essa tecnologia ofereça benefícios nas mais diversas áreas, o seu uso também pode reforçar mecanismos de controle, mecanismos de vigilância e ainda, muitíssimo importante, se você quiser anotar, a manipulação de comportamentos. Então, de que maneira a inteligência artificial pode ser utilizada como instrumento de dominação social? Isso é um desafio? É sim, é um desafio, sim, grande. E como a IA pode transformar, pode tornar-se um instrumento de dominação social, isso vai acontecer quando ela é utilizada para monitorar indivíduos, coletar dados pessoais. E isso vem acontecendo em larga escala, influenciar decisões, comportamentos, sem que as pessoas percebam. Então, se está fazendo tudo isso de forma que eu saiba, que eu perceba que eu estou sendo influenciado de forma positiva, tudo certo. Então, é o que eu chamaria de mito e verdade.
Uhum.
Então, as plataformas digitais, os algoritmos, eles analisam hábitos de consumo. A gente tem um celular na mão e à medida que nós possamos pesquisar uma receita culinária, daqui a pouco nas redes sociais vão aparecer muitos outros conteúdos que a gente conhece, conteúdos sobre receitas culinárias. Então, essas plataformas digitais, os algoritmos, eles analisam hábitos de consumo. Então, até que ponto isso vai me fazer bem ou mal, dentro de um contexto em que eu vivo, de uma sociedade em que eu preciso estar preparado para receber tudo isso aí que vem chegando para mim, de forma até gratuita, né? De forma aparentemente gratuita. Então, eu gostaria de colocar aqui que governos e empresas podem empregar sistemas de IA para vigilância massiva, para reconhecimento facial, para classificação de pessoas. E aí vai ampliar o quê? Ampliar as desigualdades. Vai restringir direitos fundamentais também. Então, é um cenário que precisa ser muito discutido, muito dialogado. Então, os principais desafios são os desafios éticos. Até que ponto isso está sendo colocado de forma positiva para mim enquanto cidadão, né? Então, deixo aí esse questionamento para você, estudante, se colocar também. Mas vamos continuar aqui na fala do professor, que está sendo muito completa.
Pois bem, professor, mas muito completo também, acho que a sua contribuição, né, que vai somando e vai ampliando um pouco essa noção que eu estava a falar, né, e que eu vou continuar um pouco, tentar, do ponto de vista da filosofia, conversar um pouco sobre isso. E aí eu acho que o nosso estudante que está acompanhando o nosso podcast, eu acho que talvez agora, nesses minutos, né, do nosso podcast, eu já tenha percebido a importância de tratar esse tema em um cenário interdisciplinar. Então, que as questões do Enem, ela pode estar em vários aspectos. Pode ser um texto, inclusive de linguagem, tratando sobre a questão da inteligência artificial, tratando sobre essa relação de poder. E aí tem uma série de coisas que vão estar, que poderão ser cobradas nesse sentido. Eu, particularmente, da filosofia, eu acredito que terá algumas questões, ou no mínimo uma questão, para trabalhar sobre a ética do ponto de vista, dessa inteligência artificial, alguma coisa das implicações que vai ter no dia a dia. Então, é isso aí. Mas retomando o nosso ponto lá, que a gente estava a discutir, nessa relação entre humano e máquinas, então parece que a sociedade ela não está muito preparada para lidar com esse hibridismo, onde nós vamos conviver entre máquinas e homens e que vamos conviver bem. Então parece que tem esse problema aí. E aqui é onde entra essa questão que a professora Tatiana já colocou, né, de que o sistema ele continua com a mesma ideia de dominação que nós temos na sociedade. E aqui eu gostaria de trazer, primeiramente, um filósofo contemporâneo, que inclusive esteve no Brasil, que ele é francês, é o Michel Foucault. Michel Foucault vai trabalhar ali na sociedade do século XX um problema que tinha esse problema da dominação das pessoas, vai trabalhar três aspectos importantes, que é o presídio, a escola e o hospital, o hospital psiquiátrico, onde as pessoas que têm um poder, o médico, né, e tudo mais, o policial, o poder em geral, né? Então, ele tem um poder de através da observação, então, dominar determinados grupos de pessoas e passar a interpretar aquilo que a pessoa tem. Por exemplo, muitos loucos não eram loucos, mas tinham laudo, o médico tinha o poder de dar, e uma vez dado, então a pessoa de fato era. era por uma decisão médica, mas não de fato as suas questões cognitivas para isso. E aí, do mesmo jeito na escola, do mesmo jeito no presídio, então tinha essa noção. E aí, esta forma de dominação, minha gente, ela está presente na IA. Por quê? Porque a IA ela vai reproduzir aquilo que nós já fizemos, aquilo que está na rede, aquilo que é condição produção humana. Então, está lá. Então, o sistema, como a professora colocava, ele é classificatório. Ele é classificatório. Os algoritmos, eles são classificatórios do ponto de vista social, de gênero, de sexo, né, de raça. Então, vai estar sempre ali categorizando. Então, se você pesquisa determinados produtos, ela vai entender que você é um consumidor atraente para determinadas categorias. Então, é uma forma eletrônica, né, de categorizar as pessoas, automatizando e criando classes sociais. Aquilo que o Marx também dizia. Então, existe uma classe social X e uma classe social Y. Então, é nessa concepção que aqui onde está o grande problema ético que nós devemos olhar criticamente para isso. Então, aqui, quem tem pouco algoritmo é desclassificado. Quem tem poucas curtidas, então, é desclassificado. Então, não serve. Então, essa classe não serve. E aí, o algoritmo ele vai identificando no seu perfil qual perfil é mais atraente, ou seja, qual perfil que você hoje tem mais curtida. E isso não importa o compromisso com a verdade. Não importa se o que eu publiquei ele é verdadeiro ou não, mas o que importa são as curtidas, são os likes que estão lá. Então, o like ele é o que é relevante e não a tua condição de ser, a sua condição da que a tua produção ela é verdadeira ou falsa. Isso não tem muito interesse. Então, aquele que não tem esses likes, essa produção aí, então ele é um lixo ou é irrelevante, né, frente à métrica da produtividade e do utilitarismo. Então, nós vivemos nessa sociedade puramente utilitarista. Então, é nesse sentido aí que o problema ético reside do ponto de vista da inteligência artificial. E que aí, voltando, não é um problema da inteligência artificial em si, mas é um problema dos meios de nós, que como a utilizamos e qual o interesse que está por trás disso. Então, esse é o problema ético aí que a gente quer colocar. A professora quer fazer alguma observação, alguma lembrete aí da rádio, alguma coisa?
Estamos no meio da gravação. Deixa eu só deixar uns alôs aqui para o pessoal. Estamos aqui nas rádios Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem. Deixo aqui o meu alô, o meu grande abraço, o abraço de toda a equipe Se Liga no Enem Paraíba para as ECITES do nosso estado, todas as ECITES da cidade de Patos, as ECITES da cidade de Campina Grande, de João Pessoa, todos os estudantes, deixamos aqui os nossos abraços, todos os ouvintes, vamos também deixar abraço aos diretores, que são nossos parceiros aí na preparação para os nossos estudantes para o Enem. E continuamos aqui com essa conversa maravilhosa sobre inteligência artificial. E vocês vão mandar muito bem no Enem quando aparecer esse assunto. Eu já digo que vai aparecer. Vai surgir lá esse assunto na prova de códigos de linguagens, na prova de filosofia, na redação. Vamos lá. Jaelson, fique à vontade. Eu queria colocar os mitos e verdades que eu citei lá, não foi rapidamente. Vou colocar dois. Que a IA já faz parte do nosso cotidiano, é uma verdade, né? Nas recomendações da Netflix, o professor citou logo no início da sua fala, no YouTube, nas rotas do Google Maps, a IA já está presente. Então, já faz parte da nossa vida, de forma muito positiva, né? Que a gente está falando aqui, né? Que é desafio, que não é desafiador. E a conclusão disso aqui, IA não é tecnologia do futuro, não. Ela já está integrada à nossa vida cotidiana. O mito é que a IA pensa como um ser humano. Muitas vezes o nosso estudante pode pensar que a IA é apenas o ChatGPT. Não, não é só o ChatGPT, como eu já citei, né? Embora produza respostas sofisticadas, o algoritmo possa ser tão preciso na sua busca, a IA não possui consciência, não possui emoções e nem vontade própria. O que é que eu posso concluir com isso? Que a IA ela faz a simulação de processos cognitivos, mas que não pensa como um ser humano, como a gente muitas vezes pode pensar. Isso aí a IA nunca vai tirar de nós. E o que pode ser verdade, uma verdade, é que a IA pode ajudar na educação. Ela pode personalizar atividades, pode corrigir exercícios, gerar resumos para você, estudante, seguir algum plano de estudo, mas ela deve ser usada de forma crítica para que essa aprendizagem, quando você está estudando para sua prova na escola, estudando para o Enem, potencializar essa aprendizagem, não substituí-la. E se a IA, a professora, vai substituir os professores? Vai, professor Jaelson. É um mito, hein? A tecnologia pode automatizar as tarefas, mas ela, como eu já citei, não vai substituir aspectos humanos, não vai substituir o humano. A conclusão é que o professor continua, sim, insubstituível como seu orientador no processo educativo, no processo de sua cognição.
Sim, professora, muito, muito boas suas colocações, né, que vai ampliando um pouco e abrindo esse leque aí. E essa questão é muito interessante para a gente refletir, se você coloca esses dois pontos aí, o que é mito, o que é verdade, né, porque tira essas noções, aquela noção que colocavam no início, né, de algum fundamentalismo, ou seja, o IA vai substituir tudo. Ou a IA não, tem que ser banida, né? Então parece que tem pessoas que pensam assim também. E aí não tem como fazer isso. Eu acho que a mesma impressão que a gente tem agora com a IA é aquela impressão que tinha quando apareceu a internet. Certamente não é do meu tempo, mas meu pai falava quando apareceu o rádio, quando apareceu a TV. Então era um impacto que a gente não sabia lidar com isso. Então, e a tecnologia agora, a IA, ela também nos tira da zona de conforto e nos deixa desconfortável diante de algumas coisas que a gente não sabe lidar, né? Para nós professores, a gente fica se perguntando como fazer uma atividade agora em que parece que os alunos, né? Então eles não querem buscar, não querem construir esse conhecimento, mas é muito mais fácil buscar na IA. E óbvio que é o que é, né? Mas é uma tarefa que eu acho que a gente não sabe lidar ainda com isso. Que com o tempo nós vamos encontrar recursos e meios para saber lidar com essa questão. Mas professor, você traz uma questão muito interessante, né? E que é muito cara para a filosofia, que é a questão da consciência, né? E que é isso que a gente precisa entender do ponto de vista da IA. Então, a consciência. Então, o que seria a consciência? Então, a consciência seria essa parte em que há uma dinâmica em que a IA ela não consegue fazer ainda, que é a própria geração de um conhecimento que ele seja sem um outro, sem a intervenção de um outro caminho. A IA ela produz, ela vai construindo, mas a partir daquilo que está na rede, a partir do nós, a partir de uma extensão nossa, do humano que está lá. Então, ao menos a gente não consegue ainda provar de que ela foi capaz de criar ou cria-se a partir de uma lógica, né, algorítmica. Aí tudo bem, tem então, uma lógica algorítmica que vai se criando e vai abrindo novas perspectivas, mas não do ponto de vista de uma consciência, né, diante de uma situação em que nós estamos aqui. Porque uma coisa é a gente ver o conteúdo, a teoria, e uma coisa é como eu fazer isso na prática. né? Nós que somos professores, a gente percebe isso. Então, aquilo que eu aprendo como base, como teoria, então, que eu aplico lá em uma escola de sapé, então, o problema para resolver aquela situação lá é um outro problema aqui em Campina Grande, aqui em Sousa, né? Então, são questões diferentes em que a IA, ela não vai, não tá, não me dá essa possibilidade. Por quê? Porque há uma interação. Há uma interação aqui entre as pessoas, né, para resolver essa questão, que não é somente uma questão utilitarista. Então, é nesse sentido aí que a filosofia também ela deve nos ajudar a entender e abrir um pouco os nossos olhos para esse caminho. E aí tem um filósofo até que está meio na moda agora, né, de ler as obras dele, é um sul-coreano chamado Byung-Chul Han. Acho que é assim a pronúncia, viu, que tem, é aquele professor que tem vários livros assim, A Sociedade do Cansaço, né, A Agonia e Erros, A Sociedade do Trabalho e do Desespero, Desapego,
Sim.
desculpe, né? Pode falar, professora.
Não, não li nada a respeito, só ouvi.
Já ouviu, né? Então, e aí ele tem um livrinho também, que ele diz assim, o título do livro, O Capitalismo e o Impulso da Morte. E aí aqui onde ele trabalha a questão da inteligência artificial também. E nesse livro ele vai descrever que a sociedade capitalista moderna, ela produz a sua própria subclasse de formar algoritmo. Ele vai dizer que há uma estrutura na inteligência artificial, uma estrutura capitalista em que os algoritmos eles vão próprio desenvolver aí essas subclasses. Ou seja, ela pensa já no modo, o algoritmo, no modo de dividir as classes mesmo. De entender que, ah, aqui é uma classe média, então isso aqui eu vou atender isso. Então, mas ela está pensando nessa divisão de classe, no oferecimento de produtos, ou seja, segundo esse filósofo aí, o Byung-Chul Han, ele vai dizer que o algoritmo é uma fábrica, ele pode chamar assim, de formar castas digitais. Ele usa esse termo, castas digitais. Ou seja, e aí ele vai citar vários exemplos de empresas hoje nos Estados Unidos e em outros países que classificam as pessoas, empresas que vão trabalhar classificando pessoas pelos algoritmos. Ou seja, aquele modo de classificar você, ah, você é pobre, você de fazer aquela entrevista e desclassificar porque você está bem vestido, porque você está isso, não se usa mais. Mas faz como? De um modo sutil. Veja o perigo. De um modo sutil em que o algoritmo ele seleciona. De modo que você que não tem aquela roupagem, que não tem sei lá, não vou chamar daqui de habilidades, porque seria destruir a palavra, mas você que não tem aquele perfil que aquela empresa X te quer, então você já está fora. Você nem chega lá para uma entrevista, porque você não é avisado disso. Ou seja, o algoritmo não te avisa disso. Mesmo jeito que o algoritmo avisa, tipo, quando você pesquisa uma roupa X e de repente começa a aparecer aquelas roupas mais fantástica possível que vai te atrair, do mesmo jeito o algoritmo ele vai te dispersar disso para uma vaga de emprego, né, e tudo mais. Então há uma segregação, né, em pensar aqui. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade do ser visto. Quem não é visto nessa lógica da inteligência artificial do algoritmo, então não serve. É desclassificado, então não é visto. E aqui está o problema realmente nodal da filosofia. É que nós vivemos uma sociedade de uma mudança não somente tecnológica. É isso que a filosofia defende, que o filósofo sul-coreano aqui defende.